Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuti, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o coordenador da SOS Habitat, Rafael Moraes. Rafael, obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Muito obrigado, muito boa noite, ouvinte da Rádio Angola, e boa noite também, ouvinte, o apresentador, Silvio Cruz.
Rafael, nós convidamos apenas para pontualizar os nossos ouvintes. Convidamos hoje o senhor Rafael Moraes abordar uma conversa muito breve em relação aos angolanos que foram desalojados nos ANGO 1, 2 e 3, para saber em que pé que se encontra. A última vez, quando nós tivemos uma conversa com o senhor Rafael Moraes, era na altura em que era uma campanha de demolições feita por membros das Forças Armadas, um grupo específico, já não me se recordo o nome deste grupo, mas sei que estava a ser liderado pelo general Wala. Rafael, em que se encontra esses centenas de angolanos que foram desalojados este ano, penso que há coisa de 2 ou 3 meses atrás? Já foram indemnizados? O governo angolano já encontrou uma solução para esses angolanos, essas famílias?
Na verdade, o problema do Zango, as famílias continuam na mesma, as famílias que perderam as suas casas, nesse caso, continuam ao relento. E foi feito um trabalho da Comissão Ad-Hoc e a SOS Habitat. Esse trabalho visou exatamente pedir audiência a várias instituições para poder então apresentar a preocupação das comunidades que se encontram no relento. Essas cartas de audiência foram respondidas e estamos a aguardar no sentido de poder haver alguma resposta oficial da parte do governo. É que fica tudo também complicado porque, na verdade, ainda este mês, vimos que o chefe-estado-maior das Forças Armadas pronunciou-se, na verdade, quem é o mandante dessa situação que aconteceu no Zango. Vimos que é o comandante em chefe. O comandante em chefe é o presidente da República. E isso, o próprio chefe-estado-maior das Forças Armadas disse isso, e aliás disse que estava apenas a cumprir orientações do comandante em chefe. E acho que, não sei, vai ser difícil todo o processo onde o Presidente da República orienta. Duvido bastante que haverá exatamente um processo positivo, mas nós vamos, no caso da morte do jovem Rufino, vamos ter que apresentar, aliás, o familiar do Rufino, do jovem Rufino, vão ter que apresentar uma queixa diretamente contra o mandante, neste caso o comandante-chefe das Forças Armadas. Já agora que soubemos quem mandou e o Rufino morreu em nome desse mandante, então é claro que os familiares terão que mover uma ação judicial contra o mandante, neste caso o comandante-chefe das Forças Armadas. Agora, vamos aguardar, ver o que é que pode fazer e também, neste caso, exigir que seja indemnizado, exigir que seja reposta a legalidade, no sentido de poder, então, respeitar o direito daquelas famílias que foram colocadas ao relento.
Então, se eu percebi muito bem, Rafael, para além houve certamente muitas denúncias por organizações nacionais e internacionais em relação a essas demolições massivas, incluindo a morte do menino Rufino, e penso que também, segundo a Voz da América, houve uma criança, um bebê, queria dizer, de 6 meses, que foi morta durante essas demolições. Sei que também a CIASTA, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, pronunciou-se em relação a essas demolições. Até hoje, pelo que eu pude entender, Rafael, não há uma solução para essas famílias. Estamos a falar de quantas famílias, afinal de contas.
Bom, nós estamos a falar de mais de 3 mil famílias. Estamos a falar de mais de 3 mil famílias que se encontram nesta situação.
E até neste
Portanto,
momento não foram realojadas, continuam desalojadas.
não foram. Não há nenhum processo, não há nenhum algum pronunciamento oficial em relação ao tratamento digno dessas famílias que se encontram ao relento. Apenas o que vimos é acusações, né? Acusações de que essas famílias construíram numa zona onde está a ser construído o aeroporto. E também em relação à morte do jovem Rufino, também foram exatamente. Nesse caso, o Estado-Maior das Forças Armadas apresentaram um documento na CPA que essas famílias tinham arma na mão e que estavam a se confrontar com as Forças Armadas. Portanto, são questões que pioraram massivamente exatamente aquilo que é a violação do direito à vida. Em vez de poder avançar para poder punir aqueles que mataram o Rufino, antes, pelo contrário, foram buscar solidariedade para com a pessoa que matou. E pronto, mas nós estamos a trabalhar no sentido de poder então ver se a justiça seja feita, sobretudo a família do Rufino exige que a justiça seja feita, e todos nós acredito também, tendo em conta a preocupação apresentada pela comunidade internacional e pela comunidade nacional, a sociedade civil angolana e outros, a nossa preocupação é ver exatamente que a justiça funciona em relação o jovem Rufino, em relação às pessoas que estão relentes, no sentido também que sejam realojadas, porque afinal de contas o que se violou aí não foi somente as quatro paredes, mas sim são N direitos que foram violados. Estamos aqui a falar do direito da criança, o direito da mulher, o direito do idoso, enfim, que estavam exatamente a viver nesses locais há mais de 30 anos. Só para dizer também, reforçar que esta zona não foi exatamente invadida conforme as Forças Armadas ou conforme o governo está a se pronunciar, que foi invadiram uma área de reservas fundiárias. Portanto, essas famílias vivem aí há mais de 30 anos, independentemente de alguns que são recentes, mas a maior parte vivem há mais de 30 anos nessa zona. Quando houve a delimitação do aeroporto, a delimitação da Zona Económica Especial, essas famílias já existiam. Então, há aqui uma necessidade de poder ver respeitado o direito dessas famílias. Portanto, o que nós sempre primamos, sobretudo a SABTA, sempre apelou ao governo que sempre que se confronta com algum projeto que está, neste caso, cabimentado a uma zona, tem família, deve-se fazer primeiro o cadastramento, ou seja, buscar o bem terra para si e depois então entregar a terceiro, que é para evitar exatamente essa violação de direitos das famílias.
Prova, eu te espanta pelo facto do presidente não ter se pronunciado em relação a essas sobre os desalojamentos forçados e a expropriação de terras dos camponeses em Angola durante a sua durante o Estado da Nação, quando ele fez o seu discurso.
Da nação. Com certeza ele não se pronunciou, porque sabe exatamente que é um ato que ele próprio mandou, conforme o seu subordinado, nesse caso o Estado-Maior das Forças Armadas, se pronunciou. Ele mandou e aconteceu o que nós vimos lá no Jango. É claro que já estamos habituados com isso, sempre que houve situações muito, muito tristes aqui em Angola, dificilmente o Presidente da República se pronuncia. E então envia para lá o seu subordinado para poder então ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas, na verdade, ele não, dificilmente se pronuncia quando há esse tipo de situação. Portanto, já estamos habituados com isso. Isso até é muito mal, é muito mal. Uma vez que depois perdeu também uma criança, aliás, estamos aqui a falar daquela bebê de 6 meses, estamos aqui a falar de pessoas que foram torturadas, de pessoas que foram violadas sexualmente, enfim, houve muitos abusos de violações aí, que exatamente, sinceramente, o presidente de boa fé deveria se pronunciar e até o povo angolano talvez deveria agradecer o seu pronunciamento. Mas pá, já estamos habituados com isso. Um homem que, sei lá, como é que eu posso considerar, mas na verdade é importante que o Plano da República deve se colocar no lugar dessas famílias que estão ali a sofrer. Porque eu não acredito que se a sua família estivesse nessa situação, exatamente ele estaria também silencioso, conforme estamos a ver agora. Enquanto as famílias estão aí a passar mal, foram colocadas numa situação cada vez mais pior, são famílias pobres, mas foram colocadas ainda mais pior, num nível muito mais baixo da pobreza. Portanto, alguns estão no seu familiar, outros estão mesmo no lugar onde as casas foram partidas, voltaram a colocar as casas de chapa. Enfim, estamos nessa situação. Mas já vimos que as Forças Armadas retiraram-se, né? Retiraram-se, estão no seu quartel, mas as famílias continuam na mesma. E nós exigimos que haja um pronunciamento, que haja um processo de realojamento, porque no Jango tem lá muitas casas estão vazias, então é importante que se veja essa situação, porque está a vir aí as chuvas, já estamos na época das chuvas, então essas famílias não poderão ter situações muito mais graves ainda quando as chuvas começarem a cair.
Apenas para terminar, Rafael, há uma queixa formal, já foi feita uma queixa formal contra o mandatário, neste caso o presidente José Eduardo dos Santos, em relação a esses desalojamentos forçados e expropriação de terras dos angolanos no tribunal em Angola?
Bom, o caso do jovem Rufino já está avançado, tem um advogado que está a acompanhar o processo. Agora que sabemos quem é o mandante, vamos ver qual é a posição que vai tomar o advogado, né? Vamos ver qual é a posição que vai tomar o advogado, porque no seu pronunciamento diz que nós temos que encontrar primeiro quem é o atirador e quem é o mandante. Agora já sabemos quem é o mandante, então o advogado tem que ver como é que vai, qual é o próximo passo em relação a esse assunto. Agora, amanhã nós vamos reunir, eu já estava reunido com a Comissão Ad Hoc, no sentido de poder então planificarmos outros passos a seguir. Quem sabe se vamos avançar exatamente para essa questão da queixa contra exatamente o mandante, porque independente de sabermos que os processos no Tribunal aqui em Angola dificilmente avançam, sobretudo agora contra o Presidente da República, mas contra o Presidente da República na veste de comandante em chefe das Forças Armadas, mas é importante que nós coloquemos lá a queixa no sentido de poder amanhã não vai poder avançar hoje, mas no próximo tempo poderemos ter uma justiça justa e que poderá exatamente estimar a razão essas pessoas.
Eu certamente, para mim e para muitos angolanos na diáspora, como a nós nos espanta quando o Presidente da República, o José Eduardo dos Santos, fala sobre o respeito à dignidade humana, e certamente que esses desalojamentos forçados, expropriações de terras, não ilustra o que de facto o Presidente tem tido a falar. É certamente o contrário, quer dizer, desalojar mais de mil famílias, centenas de famílias, e deixá-los ao relento. Estamos a falar de não apenas de adultos, estamos a falar de idosos e crianças. É certamente um ato bárbaro, que não tem ninguém consegue entender, sobretudo numa fase nos encontramos num período de paz. E que não há nada que possa explicar esse tipo de comportamento, no meu ponto de vista. E certamente que eu tenho dificuldades de entender, também ficamos com o sentimento de que o próprio Presidente da República pensa que está em cima da lei e ninguém é capaz de levá-lo à justiça. Rafael, tens fé na justiça angolana? Achas que irá resultar algo em relação não apenas à morte do menino Rufino, mas também talvez no realojamento dessas famílias que foram desalojadas de uma forma forçada, não apenas no Zango, mas também estamos a falar em outras províncias de Angola?
Na verdade, a ex-habitat tem mais de 10 casos que, desde a sua fundação, que já apresentou ao tribunal. Estou aqui a falar de 17 ou 18 casos, neste caso, que nos apresentaram no tribunal. Apenas dois tiveram verdito final. Os demais continuam na mesma até agora. Porquê? Normalmente, quando se depara com um caso que um caso delicado, é claro que a justiça não avança. Não avança porque sabe-se que quem está por trás disso são pessoas com costas largas. Com costas largas, digo assim, são aqueles que têm poder financeiro, são aqueles que têm o poder político. Então, ali o processo para, já não avança, né? E esta questão que estou a dizer que duvido bastante que em relação a este caso do Zango, e agora que identificou-se que o comandante é o comandante em chefe das Forças Armadas, Duvido muito que a justiça é capaz de fazer alguma coisa, porque a justiça está a reboque do poder político. Isso é muito fácil, nem precisa uma criança, até uma criança consegue descobrir isso, né? O que se passa aqui em relação, por exemplo, ao discurso do Presidente da República, quando fala do respeito da dignidade humana, quer dizer, o discurso, aquilo que está escrito, está tudo bonito, é um grande teatro, mas na prática exatamente existe essa grande violação de direitos humanos. E quando, por exemplo, nós denunciamos esses assuntos, esses atos de violação de direitos humanos, somos chamados, por exemplo, de detratores, somos chamados de agitadores, enfim, enquanto que é uma realidade que se vive no terreno, e talvez é possível que o respeito pela dignidade humana é pela sua família, né? É pela sua família e não é pela família angolana, porque quando nós sabemos que a fome, nesse caso que está a assolar, por exemplo, o Lubango, no sul de Angola, no Cunene, aqui mesmo em Luanda também, há pessoas que estão a passar fome, essa questão das demolições, a questão, por exemplo, das injustiças, aliás, desculpe, podemos resumir isso numa grande injustiça social, isso são coisas que exatamente que a justiça deveria se pronunciar, porque também constitui um crime. Não é bom que você, outro um grupo menor, fica aí a desbanjar dinheiro, enquanto que o seu povo está a passar mal num país que é considerado como um dos países mais ricos, sobretudo em África, hein? Na África subsaariana. Portanto, é nessa situação. Talvez quando diz que deve-se respeitar o direito da dignidade humana, é possivelmente da sua família. Mas se é para a família do Rufino, para essas famílias que estão ao relento, hein? Essas famílias, esses jovens que estão ali sem emprego, enfim, isso não está a contrariar exatamente aquilo que é o discurso dele.
Rafael Moraes, coordenador da SOS Habitat. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola. Desejamos continuação de uma boa semana. Certamente voltaremos a estar juntos para dar continuidade
Ok.
a essa situação. Muito obrigado, Rafael.
Muito obrigado, Luiz.
Tchau.
Nosso governo é uma ditadura suprema, um regime esmagador, onde a tirania continua sempre em cena. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Amarre seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Expedições, estratagema, políticas sangrento. O povo já não aguenta do jeito que Angola está. Está tudo dominado. O time do governo continua dando a zero, porque o time do povão está jogando sem goleiro. O meio-campo não reage. A defesa foi dominada, marcou até golo contra. Desse jeito não dá. Senhor juiz, acabe logo essa partida. Mas cadê o juiz? Ih, tô viajando, o jogo não tem juiz. A regra de jogo é ganhar quem tem poder, e continuam ganhando, e o povo sem poder. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Amarre seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Armistício, compromisso, democracia em sumiço. Ladrões e traidor, a grana tem passe suíço. Venderam o país pela besta americana. O povo não reage, tem medo de entrar em cana. Quem jogava na esquerda passou para a direita. Carro bom, casa boa, saúde garantida, contas bancárias fora. Filhos na UK, no Brasil e na Lisboa, estudando numa boa, que mais? Só covardia. Tomaram do veneno, M.A. nova caína. Dizem quem toma adormece, mas depende de quem. Tomei daquele veneno e continuo acordado, ao mesmo tempo revoltado. Revoltado. Prefiro morrer de pé do que viver rastejando. Leão não é serpente, sou da tribo de Judá. E quem é, segue em frente. O efeito de Amani começa a ressuscitar. Precisamos conversar. estás em tu, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. O nosso povo continua fiel ao MPLA, ao passo do MPLA. Deixa o povo pra lá, sem emprego não dá. Moradias precárias, não existe educação. E a saúde é quando calha. O nosso povo no Quimbo, paludismo está matando. Malária causa loucura, morte só vem carregando. É tanta miséria que o povo angolano está comendo por sorteio. Se almoça não janta, 70% contraíram anemia. Sem assistência médica vão morrendo dia a dia. Agradando o sistema que só reconhece Angola, Luanda, a capital. Precisamos conversar. Bota Zedu, precisamos conversar. Bota Zedu, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Bota Zedu, precisamos conversar. Bota Zedu, precisamos conversar. Bota Zedu, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar.